Bom dia, ministra.
Olá, um ótimo dia para você. Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de emissoras de rádios pelo país. Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, muito prazer. Eu sou Karine Melo e nesta próxima hora estaremos juntos no Bom Dia, Ministra. O programa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. São muitas as alternativas disponíveis para que você não perca nada dessa entrevista. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, nós estamos ao vivo pela TV no Canal Gov e também no nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode acessar o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além do Canal Gov ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Uma outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação em tempo real. Nós estamos em pleno agosto lilás. A ação faz parte da mobilização nacional pelo enfrentamento à violência contra mulheres e marca também o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha. Assunto que o Brasil avançou bastante nos últimos anos, mas que, infelizmente, é pauta constante, sem trégua e que ainda precisamos avançar muito. Para conversar com a gente sobre isso, o Bom Dia Ministra recebe mais uma vez a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Obrigada pela presença. Bom dia, ministra.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta.
Prazer é nosso, ministra. E aí eu já quero começar com a campanha do Agosto Lilás, que está no ar. A gente tem aí muitos casos ainda de violência contra a mulher. E a campanha estimula que as pessoas, né, vizinhos, amigos, se metam nessa questão, né? Vamos rodar?
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Então, temos aí a campanha do Ministério das Mulheres incentivando aí que as pessoas denunciem. Aí eu já aproveito essa campanha para perguntar para a ministra qual é o retrato do feminicídio hoje no Brasil, ministra.
O retrato, na verdade, Karina, não é muito bom, né? Nós temos a cada 6 horas no Brasil uma mulher morre pelo fato de ser mulher, que é o crime do feminicídio, né? E ele vem com característica, é importante dizer, muito cruel, né? Nós estamos com mulheres sendo mortas, sua cabeça sendo decepada, seu corpo sendo desfilado nas cidades, né? Então, geralmente, ele vem acompanhado de violência sexual. Então, você tem todas as características de um crime de crueldade, né? Então, esses são os elementos do feminicídio e ele tem aumentado. E esse é o desafio que está colocado para o Brasil. Tem aumentado o feminicídio, tem aumentado a violência sexual, aumento as denúncias de violência física, de violência psicológica, de violência moral e de violência patrimonial. Então, nós estamos num momento que é muito importante que a sociedade conheça, saiba, né, saiba quais são os serviços que nós temos do governo para atender, para dar resposta, mas, principalmente, comece a entender que é você individualmente que vai ajudar a resolver o problema. Nós podemos construir 5 mil casos da mulher brasileira no nosso país, mas se você, a pessoa, não ajudar, nós não vamos dar conta.
E a senhora atribui esse aumento a quê, ministra? Por que a senhora acha que está havendo um aumento?
Eu acho que está dentro da perspectiva do que nós trabalhamos ano passado do Brasil sem misoginia, do ódio contra as mulheres. Nós estamos vivendo um momento no nosso país de muito ódio, né, de muita intolerância, de muita desrespeito. Isso vai para dentro de casa, Karine. Isso não tem como não ir para dentro de casa. Isso vai recair sobre as mulheres, né? Então, o desafio que o governo do presidente Lula está colocando nesse mês de agosto, nos 18 anos da Lei Maria da Penha, é que nós temos a lei mais perfeita do mundo, é uma das três mais perfeitas do mundo. Por que que tem aumentado? Por que que efetivamente a gente não conseguiu responder a isso, né? Então, esse é o desafio que nós estamos colocando nessa mobilização nacional.
Então, vamos chamar para a nossa conversa uma especialista aí em mulheres, uma mulher que representa muitas de nós, que é a nossa porta-voz aí na Amazônia, a Rádio Nacional da Amazônia. Com ela a gente fala também com Alto Solimões, com Brasília e com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mara Regia, ótimo dia para você, querida.
Ah, muito bom dia! Que coisa boa, Karine! Olha, nós aqui outra vez! Muito bom dia, ministra! Olha, eu vim em homenagem à sua campanha de Lilás para celebrar esse agosto. E os 18 anos da Lei Maria da Penha, Viva Maria, esse nosso programa que está aí às vésperas de fazer 43 anos nessa luta que também a ministra empenha com toda a sua força e determinação para fazer valer o nosso direito a uma vida sem violência. Isso é da maior importância. Aliás, ministra, ontem aconteceu em São Paulo, no Salão Nobre lá da Faculdade de Direito da USP, uma homenagem aos 18 anos da Lei Maria da Penha. E naquela oportunidade, que foi quase um desagravo também, Maria da Penha fez questão de lhe agradecer. Agradecer ao seu ministério as medidas protetivas, que a lei que carrega seu nome, inclusive, preconiza, justamente porque ela vivia reclusa em função das fake news, das ameaças à sua segurança. Contou, inclusive, que até no supermercado ela deixou de fazer as suas consultas médicas por força desses ataques insanos de pessoas que perderam o respeito, né, a dignidade, e que cometem covardia, porque você agrediu uma pessoa que está ali imobilizada em cima de uma cadeira de rodas, é duplamente perverso. Então, ela agradeceu enormemente estar de volta à vida, e é isso que a gente quer para todas as mulheres do Brasil. E eu gostaria muito de saber de que forma a gente vai poder levar essa lei para as escolas, porque está provado, essa questão da violência tem a ver com educação. Então, esse é o desafio. Maria da Penha nas escolas. Eu sei que tem projetos, mas isso precisa ganhar uma dimensão nacional, como a nossa emissora. E, aliás, aproveito para abraçar aí nossos amigos radialistas, jornalistas, que precisam apoiar também essa iniciativa do nosso Agosto Lilás pelo Feminicídio Zero.
Então, Mara Regia, bom dia, né? Prazer te encontrar aqui, mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia, principalmente as mulheres, né, da Amazônia, e dizer que, na verdade, o que eu fiz é mais do que obrigação enquanto Estado brasileiro, né, em nome do presidente Lula, garantir a mulher que deu nome à lei, a uma das três das três leis mais completas do mundo, né, o direito de ter ir e vir. Agora, o que eu acho que é importante na sua pergunta é que nós começamos, isso foi que me fez mobilizar o Ministério para a gente pensar essa questão do feminicídio zero e a mobilização nacional, é porque como é que pode, Karine, 41 anos depois, você ter uma mulher que está tetraplégica, né, que foi duas vezes, sofreu tentativa de assassinato e ter a sua voz desacreditada. E mais uma vez ela ser ameaçada, mais uma vez ela ficar refém. Portanto, ela sofreu a violência física ou tentativa do assassinato há 40 anos atrás, e agora as novas formas de violência através da rede social, da misoginia e do ódio volta a atacar e deixa ela quase 45 dias sem sair de dentro de casa. Então, eu acho que esse é o debate que a nação tem que fazer. Nós não podemos dar voz a nenhum agressor. Nós não podemos dar voz. Se ele já foi condenado 5 vezes, passou por 5 instâncias, que foi o caso, na primeira instância, a segunda, a terceira, a quarta, e na OEA, o Brasil foi condenado na OEA. Então foram 5 instâncias jurídicas que condenou. Como é que alguém, em sã consciência nesse país, dá credibilidade e dá voz a uma pessoa como essa? E mais uma vez ameaça e coloca a pessoa como Maria da Penha no banco dos réus, praticamente. Então, esse é o desafio que o Brasil tem que enfrentar. Nós não podemos dar voz a quem agride, a quem mata, a quem faz com que esse país corra risco e perigo nas pessoas. Então, esse é o desafio que nós estamos colocando nesse agosto lilás e que o presidente Lula, desde que assumiu no dia 1º de janeiro, tem dito. Então, nós precisamos de um país justo, de um país de paz, de um país de voltar a ser um país da felicidade.
Sem dúvida, ministra. Da Amazônia, a gente vai a Campinas, vamos à Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo já está lá nos esperando. Oi, Heitor, ótimo dia para você.
Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que nos acompanham. Ministra, a gente sabe que política para as mulheres depende também de uma presença maior de mulheres na política. Nós estamos no ano eleitoral, em 2020, aqui no estado de São Paulo, 101 cidades não elegeram sequer uma vereadora. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral desse ano mostram que pouco mais de 30% dos candidatos são mulheres, são candidatas mulheres. De que maneira o Ministério das Mulheres também pode incentivar a presença de mulheres na política e falar da importância delas em cargos de primeiro escalão, em cargos eletivos também?
Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. Um abraço a toda Campinas, cidade maravilhosa, né? Eu gosto muito de Campinas. Eu acredito que nós temos uma campanha que nós lançamos em março sobre a questão de mais mulheres nos espaços de poder, que é exatamente para incentivar que as mulheres saiam candidatas. Agora, esse é um desafio, Heitor, que a gente vai ter que colocar na pauta, porque nós precisamos rediscutir toda a estrutura partidária, toda a discussão, né, da capacidade capacidade e da estrutura, né, de garantir que as mulheres sejam candidatas prioritárias e, ao mesmo tempo, garantir que essas mulheres possam suprir, né, todos os processos para serem candidatas. Agora, nós estamos investindo em programas para lideranças de mulheres nas comunidades, né, para lideranças mulheres nos diversos espaços de poder, porque para a gente é na Câmara de Vereadores, é na Prefeitura, mas é também no espaço empresarial, é também na comunidade, é também no sindicato, porque mulher em espaços de poder em todos os lugares, né? Então, eu acho que essa é a perspectiva que o Ministério tem construído, tem trabalhado, porque quando nós criamos uma liderança num espaço político, que não seja só o partido, essas mulheres têm condições de serem candidatas depois.
E de Campinas, a gente vai para o Mato Grosso do Sul, vamos a Dourados. Vamos lá para a Rádio Grande, FM 92,1, pela primeira vez aqui com a gente, está o Paulo Wagner, a quem eu dou boas-vindas. Um abraço para você, bom dia.
Muito bom dia, Karine. Um abraço a você, a todos os colegas jornalistas e também a ministra participando com a gente. É um prazer poder estar participando de algo tão importante, que é falar pra gente, do combate à violência contra as mulheres. Aliás, os números trazidos, inclusive, no material que abriu aqui esse nosso bate-papo, são realmente assustadores. Né? Entre eles, chamou muita atenção que 63% das vítimas de feminicídio são mulheres negras, ministra. A gente tem outro fator que é bastante importante a gente ser destacado, e a senhora conhece Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui também uma incidência da violência contra a mulher indígena, de uma forma muito recorrente, por conta, inclusive, de duas das maiores reservas indígenas do país estarem aqui no município de Dourados. Gostaria que a senhora falasse também desse trabalho de cooperação, o que os estados podem fazer para contribuir, inclusive, com o Ministério, para poder ajudar nesse combate ao feminicídio e, sobretudo, essa violência de gênero contra negras, contra mulheres índias, mulheres trans, enfim, o que os estados podem contribuir dentro desse processo como um todo?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Grande FM de Dourados. Estive aí em Dourados para ver o terreno da Casa da Mulher Brasileira, juntamente com o prefeito, o vice-governador. Então, um abraço a todos. Eu acredito, Paulo, que, na verdade, como é que os governos e os municípios podem ajudar? Primeiro, é importante que nesse ano de eleição os candidatos a prefeitos, todos, de todos os partidos, se comprometam a criar a Secretaria de Mulheres nos seus municípios. Hoje nós temos, Karine, menos de 700 secretarias de mulheres no país. Então é muito difícil você fazer política se você não tem a capilaridade, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo é investir em serviços de atendimento às mulheres. Nós temos os centros de referência, nós temos as Casas da Mulher Brasileira, porque a Casa da Mulher Brasileira é uma parceria do governo federal, do governo estado e da prefeitura municipal, Tribunal de Justiça, Defensoria e Ministério Público, né? Então, essa construção coletiva é importante e é estratégica para que nós possamos enfrentar a violência. É importante ter mais delegacias e delegacias 24 horas. É importante a gente ter mais campanha de divulgação de informação sobre o 180. Nós precisamos, e principalmente os governos estaduais precisam qualificar, na verdade, formar o 190 para a hora que alguém ligar, ir de imediato fazer o atendimento. Não pode demorar 2 ou 3 horas para chegar lá para atender, porque é o tempo de vida da mulher. Então, eu acho que essas são as discussões que nós estamos fazendo e nós vamos fazer, estamos fazendo Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, que tem 72 ações do governo federal, dos diversos de 10 ministérios do governo federal, mas com ações e pactuando com os estados e municípios para que, de fato, a gente possa enfrentar a violência contra as mulheres no país.
Se você chegou agora, este é o Bom Dia, Ministra, e hoje a gente está recebendo a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, quero aproveitar que a senhora falou aí sobre o Disque 180 e eu queria que a senhora nos falasse das novidades, né? Tem novidade aí na Central e queria que a senhora nos explicasse tudo, todas essas novidades.
Na verdade, Karina, a gente conseguiu agora, o governo anterior, ele tinha transformado todos os DISC, um só, no DISC 100, né? Para todas as formas de denúncia, nós conseguimos fazer uma nova licitação e o DISC 180, o Ligue 180, ele ficou exclusivamente para atender no Ministério das Mulheres, para atender as mulheres. Então, nós estamos aí com atendentes qualificadas, um script só para todas as formas de violência contra as mulheres. Nós continuamos atendendo 24 horas por dia, a ligação continua gratuita, nós temos WhatsApp, para quem não conseguir ligar, manda um WhatsApp, nós estamos atendendo no Brasil inteiro, com maior qualificação, com maior treinamento, com maiores informações, porque nós não tínhamos toda a rede de atendimento, né? Se a mulher liga, para onde que ela vai no município, o que ela vai fazer, agora nós temos. Então, se ligar, você tem como saber onde você ir, o que fazer, qual serviço pode te atender no seu município. Então, o 180 agora foi preparado para atender só as mulheres em situação de violência e os homens que quiserem denunciar também. Sim. Porque nós estamos na campanha do Feminicídio Zero, Karine, nós estamos dizendo que violência contra as mulheres não é um problema só das mulheres, né? Ou é um problema da nação, de homens e mulheres, ou nós não vamos dar conta dele. Então, se você não sabe o que fazer, se você sabe de uma vizinha, de uma amiga, de alguém, não sabe o que fazer, liga no 180, as atendentes estão preparadas para te orientar, para te dar informação.
Então é isso, gente. Antes, o Disque 100 recebia também as ligações de denúncias contra as mulheres. Agora, a central fica com o Ministério das Mulheres, né? O Ministério das Mulheres é que é responsável por essa central. As mulheres são atendidas por mulheres. A central funciona 24 horas por dia. A denúncia pode ser anônima. Sim. Não é isso, ministra? E é um canal muito importante, porque a partir daí que é dado aí o start, o começo, para todas as ações de proteção para essa mulher. Não é isso, ministra?
É isso. A gente dá o início, nós temos pontos focais que vão cuidar, a acompanhar e monitorar no estado e no município os casos. E é importante dizer que a partir de agora, nós também vamos atender as brasileiras que estão fora do país, né? Então, acho que isso é um dado muito importante.
Ah, então vamos falar disso. No próprio 180, quem está fora do país liga nesse número ou tem um outro número? Como é?
É, na verdade, cada país ele tem a sua forma e um número específico. Ah, mas as atendentes estão preparadas para atender.
Para atender. E o WhatsApp é o mesmo número ou é um outro?
Não, é um outro.
Então, daqui a pouco a gente vai dar esse número do WhatsApp aí para denúncias de violência contra a mulher. Daqui a pouquinho a gente coloca aí no nosso GC. Vamos seguir, ministra? Então, nós vamos agora direto para São Luís do Maranhão. Vamos lá com a Rádio Difusora 94,3. Quem está lá com a gente é o Elenilson Silva. Oi, Elenilson, ótimo dia para você. Seu microfone está fechado, a gente não está conseguindo te ouvir.
Então.
Agora sim.
Pronto, ok?
Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia também para a ministra. A nossa pergunta é a seguinte. Ministra, a gente vê que muitas ações, né, já foram feitas, né, estão sendo feitas por parte do governo federal aí para a proteção das mulheres, né? E uma delas foi a própria criação aí da Lei Maria da Penha. Porém, ministra, o que a gente vê são receio, né, de muitas mulheres em denunciar seus agressores, até mesmo por medo. Então, senhora ministra, de que forma o Ministério pode assegurar ou até mesmo incentivar essas mulheres a denunciar seus agressores e que elas estarão seguras, sim, e que elas estarão protegidas, sim, e que não precisam ter medo?
Bom dia, Elenilson. Bom dia ao povo do Maranhão, aos ouvintes da Rádio Difusora FM 94. Na verdade, a medida protetiva ela já é o primeiro processo, né, Elenilson, de segurança para a mulher. O que nós estamos defendendo, desde o ano passado, nós já estamos implementando quanto governo federal, é a questão do uso de tornozeleira eletrônica para os casos das mulheres em risco de vida, né? Então, você tem hoje, nós assinamos um acordo, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, exatamente para o uso das tornozeleiras eletrônicas e para o uso de um formulário de avaliação de risco dessa mulher. Então, nos casos em que o juiz perceber, a partir da avaliação feita pela delegada, pelo Ministério Público, o risco de vida da mulher, dos seus filhos e para a sociedade, ele vai designar a tornozeleira eletrônica. Nós, o Ministério das Mulheres, investimos 10 milhões em compra de tornozeleiras eletrônicas. Esse ano nós vamos investir mais recursos nisso, porque nós achamos que isso é a melhor forma de prevenir. Porque quem vai acompanhar o agressor é a polícia militar, né, que vai estar vendo se ele está chegando perto, se não está, vai avisar a mulher, vai pedir para sair. Então, assim, na verdade, nós estamos tentando criar todos os mecanismos possíveis para que nós possamos evitar a morte das mulheres da forma com que tem acontecido.
E de São Luís do Maranhão, a gente vai para Porto Velho, é isso, Malu? Então vamos a Porto Velho, vamos à Rádio Caiari FM de Porto Velho. Quem está lá com a gente é o Rai Lavareda. Oi, Rai, bom dia para você.
Tudo bem, Karine? Bom dia, ministra, bom dia aos colegas. Bom, nós tivemos um aumento aqui em Rondônia de 16%, né? Mais de 16% no número de feminicídios neste primeiro semestre do ano. E é uma preocupação, porque todo dia a gente está anunciando aqui, infelizmente, o número de mulheres que são mortas no estado. Bom, diante desse aumento, ministra, já tem uma ação entre governo federal, governo do estado, que traçam medidas concretas que estão sendo planejadas aí para que essas ações sejam mais eficazes e diminuam, por exemplo, o número de mulheres que sejam espancadas ou mortas aqui no estado, reforçando essa segurança para que as mulheres possam não estar mais nessa estatística?
Bom dia, Rai. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cariri, de Porto Velho. Na verdade, quais são as ações que o governo está fazendo? Nós temos, o que eu já falei, o Pacto Nacional de Prevenção. Então, nós temos investimentos na melhoria dos equipamentos de atendimento às mulheres em situação de violência já existente, como as DEANs, né? Aí, para Porto Velho, nós vamos ter a Casa da Mulher Brasileira, já é uma parceria estabelecida entre o governo federal, o governo do estado e a prefeitura de Porto Velho, né, para que as mulheres possam ter o atendimento à Casa da Mulher Brasileira. O governo federal, nós vamos investir para criar mais 40, nós já temos 10 casas em funcionamento, nós vamos criar mais 10 casas, né, nós estamos trabalhando a perspectiva de ter os diversos atendimentos, a questão da tornozeleira eletrônica e as ações que os próprios estados fazem. Agora, eu quero dizer uma coisa, Rai. Eu acho que tudo que nós fazemos é muito importante. Mas nós temos acompanhado muitos casos que as mulheres sofrem 4 ou 5 horas pedindo socorro e o vizinho não faz nada. O amigo não faz nada. O parente não faz nada. O que nós precisamos é que, até para que nós possamos responder com políticas públicas efetivas e reais, esses casos precisam chegar. Sabe por quê, Rai? Porque a maioria das mulheres que hoje estão sendo mortas, elas não passaram por nenhum serviço especializado. Não passaram pela delegacia, não passaram pelo Ministério Público, não passaram pela Defensoria, não passaram por nenhum lugar que, de fato, pudesse atender e salvar a vida dela. Então, ela precisa ter a segurança que você disse, nós precisamos dar e nós estamos construindo esse processo. Mas nós precisamos também que as pessoas liguem. Nós tivemos um caso, Karine, aqui em Brasília, que a mulher gritou das 2 às 6. A polícia chegou 8 horas para buscar a mulher, para atender a criança. Os vizinhos ouviram 2, ouviram 3, ouviram 4, ouviram 5 e ninguém ligou no 190. Quando a polícia chegou 8 horas, a minha pergunta que eu deixo, quero deixar aqui para vocês, radialista, e perguntem para os seus ouvintes, por favor, se alguém tivesse ligado no 190, se essa mulher estava viva ou não. Então, assim, esse é o desafio. E a outra coisa, se o 190 não vai, manda uma denúncia para a ouvidoria das mulheres. Nós vamos tomar todas as providências com relação ao Estado, o Ministério Público, para que isso possa mudar dentro do Estado. Agora, ninguém dizer nada, nós não temos nem o que fazer. Nós não temos nenhuma atitude a fazer porque a informação não chega. Não chega no 90, não chega no Ministério das Mulheres, não chega no Ministério da Justiça, não chega no Conselho Nacional de Justiça. Então, nós ficamos de mão atadas. Discutir uma mobilização nacional para que nós possamos ter o feminicídio zero é exatamente fazer com que cada um, cada pessoa lá na sua casa, lá no seu trabalho, também se responsabilize para nos ajudar a encerrar esse espetáculo, porque, de fato, 16% aí em Rondônia é muito alto. E em Rondônia, em Roraima, também puxa os dados e a estatística da violência sexual. Isso são desafios que nós temos que colocar. E, principalmente, Karine, porque o que nós estamos debatendo é que a violência sexual aumentou entre crianças de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos. Esse é o dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Portanto, nós não podemos admitir que a vida das nossas crianças já estejam sendo violadas desde os 0 anos. Então, nós precisamos recuperar o Brasil que respeita. Nós precisamos recuperar a solidariedade entre as pessoas. Nós precisamos recuperar o sentido humanitário e civilizatório desse país. E é isso que nós queremos fazer com relação à questão do feminicídio zero.
Esses dados de violência, especialmente na primeira infância, né, ministra, 0 a 4 anos, eles são estarrecedores, né? A gente fica sem ar aqui de ouvir. E aí me chama a atenção quando a senhora diz que a Lei Maria da Penha é uma das 3 mais completas do mundo. E aí fica aqui na minha cabeça, o que que falta, né? A gente tem leis, né? Falta educação para as pessoas no sentido disso que a senhora acabou de falar, de denunciar. Mesmo a denúncia sendo anônima, as pessoas têm medo. O que que a senhora ouve quando a senhora roda o país aí? As pessoas têm medo, mas a denúncia é anônima, mas as pessoas ficam com medo mesmo assim? Ou as pessoas preferem não se meter? O que que acontece, ministra, que essa denúncia não chega?
Na verdade, a gente tem uma mistura das duas coisas, né, Karine? Mas muito mais do que medo, existe a cultura ainda no Brasil em que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Ou que mulher merece apanhar, né? A mulher é o sexo frágil. Então, você tem toda uma cultura que é trabalhada dentro dos conceitos do que é mulher para você dizer, porque a gente tem ainda no interior do país as pessoas que dizem, mas ela fez alguma coisa para apanhar, né? Como que se alguém precisasse apanhar. Então, assim, são essas culturas, esse costume, vamos dizer assim, esses valores é que nós precisamos mudar. Então, existe isso. Existe o medo de, tá, tudo bem, eu me meto, depois o casal vai ficar sabendo, eu que não vou ficar bem, né? Então, para isso, a denúncia é anônima. Para isso, você pode fazer uma ligação anônima, né, no 80. No 90 é mais difícil, porque você precisa dar o endereço, né? Então, mas no 80 você pode. Nós temos uma outra grande questão que também é, mas eu já denunciei, eu já falei, não resolveu nada, porque o ciclo da violência, ele é assim, tem o ciclo que é o momento grave, né, da violência, depois tem o que a gente chama da lua de mel, o cara vem, dá rosas, dá flores,
se arrepende, fala, se arrepende, que está arrependido,
que nunca mais vai acontecer. Acontece em 24 horas, porque os dados do 180 mostram que a violência é cotidiana, é todos os dias, né? Então, ele volta e faz de novo, a mulher perdoa de novo, e aí as pessoas começam a dizer assim, ah, mas ela quer, ela não quer sair, eu não vou fazer nada. A questão é que muitas vezes ela está numa relação tão dependente afetivamente desse agressor que ela não consegue sair. Porque a primeira coisa que o agressor faz é afastar ela das amigas, da depois família. Afasta da família, depois afasta de todo mundo. Ela fica isolada, ela não tem mais a quem recorrer. Então, se você que é um estranho, você que não conseguir fazer, ela não tem o que fazer. Então, assim, é um processo que nós vamos ter que construir, inclusive de autoconfiança e de colocar essa mulher como cidadã efetivamente no país. Então, essa mistura, esses elementos todos, são os elementos que fazem com que as pessoas de fato não se metam. Eu acredito que de fato nós precisamos de ações na educação. E nós vamos fazer ações agora, o ministro Camilo, na segunda-feira, eu e ele vamos estar lá no Ceará, numa ação com a Maria da Penha, vamos estar anunciando várias ações de mobilização dentro das escolas, de uma articulação, mas só que não é só dentro da escola, Karine. Porque a educação e a cultura e os valores, elas se estabelecem em diversos outros lugares. É na televisão, é no rádio, é na rua, brincando, é na igreja, né? É no bar, é em diversos outros espaços públicos. E é por isso que nós queremos uma mobilização nacional, porque o primeiro princípio que eu tenho dito é, para os homens e para as mulheres, a gente não pode aceitar nem piadinha no bar. Nem piadinha no bar. Então, esse é o desafio que a gente está colocando para o Brasil e para nós mesmos.
Tomara, né, que a gente não aceite nem piadinha no bar, como a ministra ressaltou. Ministra, vamos então com a nossa representante de Campina Grande, na Paraíba, Rádio Correio. Vamos chamar para a nossa conversa aqui a Sandra Macedo. Oi, Sandra, bem-vinda. Bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia a você. Bom dia, ministra. Bom dia aos colegas também. Sou de João Pessoa, capital da Paraíba, aqui na Rádio Correio. Ministra, a Patrulha Maria da Penha, ela é uma grande iniciativa aqui na Paraíba para proteger mulheres em situação de risco, mas os índices, eles têm aumentado, têm crescido. Eu queria saber da senhora, como é que se pode ter medidas para que se fortaleça a Patrulha Maria da Penha e também as políticas de proteção. E diante desses recentes índices de violência, eu queria saber da senhora como o governo federal pode melhorar a articulação entre os estados, entre o estado e principalmente o município, para implementar políticas públicas que sejam mais eficazes no combate e também no enfrentamento à violência.
Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Correia, da Paraíba. Eu queria dizer que, assim, primeiro, nós temos as secretárias estaduais de mulheres, a Paraíba tem uma grande secretária, né? É, nós também trabalhamos com secretários de segurança pública, juntamente com o Ministério da Justiça. E para nós, a Patrulha Maria da Penha é uma das melhores políticas que nós podemos ter. Primeiro, porque ela pode chegar em qualquer lugar, em vários municípios, e nós estamos trabalhando um planejamento a curto, médio e longo prazo para que a gente tenha o máximo de patrulha no nosso país, né? Então, nós queremos trabalhar a Patrulha Maria da Penha como uma política nacional. E trabalhar significa articular, pactuar, fazer acordo de cooperação com os estados, com os municípios para assumirem essa política também. Agora, na verdade, Sandra, a gente precisa trabalhar, que nós precisamos construir mais serviços, e aqui eu quero dizer, o governo federal, o governo do presidente Lula e a essa ministra, o Ministério das Mulheres, nós sabemos que nós temos problemas com relação ao serviço. Nós temos poucas delegacias especializadas, nós temos poucos juizados especializados, nós temos poucos ministérios públicos, nós temos poucos centros de referência de atendimento às mulheres. Nós temos conhecimento disso, nós temos um planejamento para ampliar. Nós queremos ampliar a Casa da Mulher Brasileira, ter Casa da Mulher Brasileira em todos os estados e não só na capital. Nas 40 é para o interior, né? Nós já estamos trabalhando nessa linha. Nós estamos trabalhando dentro da perspectiva das patrulhas, das tornozeleiras eletrônicas, e nós estamos trabalhando uma questão que para nós é muito importante, que é a questão dos CRAS e CREAs, porque tem muito município pequeno que não tem nenhum serviço especializado, e quem faz o atendimento é o CRAS ou é o CREAs. Então nós estamos fazendo uma parceria com o MDS para que a gente possa de fato envolver todas as redes de serviço. A outra coisa é, ontem mesmo eu almocei com a ministra Nisa e a gente está discutindo a questão da sala Lilás, que já foi aprovada uma lei no Congresso Nacional para nos serviços de saúde também atender especificamente as mulheres em situação de violência. Então nós estamos montando a estratégia para garantir o atendimento de todas essas mulheres. Isso para nós é fundamental e é importante. Nós estamos investindo, nós já investimos só o governo do presidente Lula, o Ministério das Mulheres, né? De 1º de janeiro de 2023 até agora, nós investimos mais de 500 milhões em serviços, em fortalecimento dos serviços de violência contra as mulheres nos estados e municípios.
Malu está me lembrando aqui da gente falar do WhatsApp para denúncias do Ministério das Mulheres. Vai aparecer aí na sua tela, quem está nos vendo pela TV e quem nos ouve pelo rádio. Eu vou repetir aqui, o WhatsApp do Ministério das Mulheres para denúncia é o 61 996100180, 996100180. É isso, pessoal, vamos denunciar. E vamos fechar essa primeira rodada, então, com a Rádio Paiquerê de Londrina. Quem faz a pergunta é o Lino Ramos. Vamos ouvir.
Ministra Cida Gonçalves, bom dia. Acompanhando aqui em Londrina, no norte do Paraná, julgamentos de casos de violência contra a mulher, às vezes tentado e em muitas vezes assassinatos consumados, a gente percebe também que muitos advogados ainda tentam a tese de que a mulher provocou a situação, de que a mulher foi quem causou uma situação que levou o réu a provocar determinada violência. Não seria hora de chamar a Ordem dos Advogados do Brasil também para discutir este posicionamento de muitos advogados quando vão defender os seus clientes acusados de feminicídio?
Bom dia, Lino. Bom dia aos ouvintes da Rádio Paiquerê de Londrina. Um abraço a todo o povo do Paraná, daquela região de Londrina. Na verdade, Lino, eu acho que nós já estamos fazendo esse debate. Dentro da OAB, nós temos o grupo de mulheres advogadas da OAB, né, que são estão na executiva, têm feito debate. Nós também, no ano passado, o CNJ aprovou uma recomendação de que... E também no curso de formação para os magistrados, a questão de você fazer um julgamento, né, com análise de gênero, com olhar de gênero, exatamente para não culpabilizar novamente as mulheres. Agora, o que nós precisamos, eu acho que precisamos chegar a encostar mais na OAB como um todo, porque... É na OAB, mas é também nos cursos de faculdade das universidades.
Na formação.
Na formação de base desses advogados, desses médicos, é que nós precisamos trabalhar a curto, médio e longo prazo, né? E eu acho que essa construção, ela é uma construção muito lenta e muito gradual. Agora, o STF também já tomou a decisão de que não pode ser julgado a partir da questão da profissão, do corpo da mulher, né, com nada que seja da questão que traga prejuízo à imagem e à vida das mulheres. Né? Seja em qualquer julgamento, seja no julgamento de violência sexual, no julgamento de feminicídio, no julgamento de violência doméstica e familiar, seja ele qual for. Então, as decisões estão tomadas. Agora, os advogados, eles têm que cumprir as decisões. O que nós também precisamos é denunciar esses advogados para que a OAB possa fazer alguma coisa efetivamente e não apenas a gente fazer uma campanha de conscientização. Porque advogado tem a obrigação de cumprir lei. Pelo menos é para isso que existe, assim como servidor público. Né? Eu digo que qualquer servidor público que passou no concurso, ou mesmo que seja cargo comissionado, ele tem que cumprir a legislação. O Estado brasileiro é formado por legislações e por uma constituinte. É isso que rege o Estado brasileiro e as normas legais do país.
Ministra, a senhora disse aqui que, né, chamou a atenção, né, lembrou aqui que faltam delegacias das mulheres, faltam defensorias para as mulheres, enfim, poderíamos ter muito mais casas da mulher brasileira, né? O governo tem essa intenção de ampliar, não só nos grandes centros, mas no interior também. E eu imagino a dificuldade em alguns estados das pessoas acolherem essa mulher. Quer dizer, essa formação que a senhora diz que precisa ser nas universidades, né, com a OAB, enfim, com todos os meios, né, todas as profissões, né, que lidam com o público, eu imagino que nos estados, né, as prefeituras, os estados, tem um desafio grande nesse sentido também, né, de especializar pessoas, capacitar.
Na verdade, a gente precisa ter no espaço público um olhar com a ótica de gênero. A grande questão é que no serviço público como um todo, tá, de todas as instâncias do Estado brasileiro, ele está acostumado e ele trabalha ainda com o conceito de que a vida pública é do homem e a vida privada é das mulheres. E, portanto, as mulheres não têm vida pública, né? Quando elas vão para os serviços, elas vão para serem as usuárias, para cuidar do filho, para cuidar do marido, né? Para bugar para o creche, por escola. Tanto que ainda são a maioria das mulheres, das mães, que acompanham o filho na escola. Então, o Estado, ele não está preparado para trabalhar com essa ótica. E é por isso que nós temos menos de 700 secretarias de mulheres. Porque o que a prefeitura tinha que fazer? Tinha que ter uma secretária de mulheres, assim como o presidente Lula, no 1º de janeiro, criou o Ministério das Mulheres, colocou uma ministra para fazer exatamente o olhar de gênero no governo. Então, desde que nós assumimos, veja bem o que é que a gente tem feito nesse governo. Todas as políticas públicas do governo do presidente Lula, a prioridade são as mulheres. Mesmo o pé de meia, que todo mundo diz que é criança, quando nós fomos discutir com o Camilo, com o presidente da República, isso beneficia a mulher, porque a mulher é que está preocupada se o filho vai para a escola ou não vai, se tem segurança de fazer faculdade ou não. Então, é uma questão que você vai colocando no debate dentro da gestão e vai sendo natural. Os ministros depois, eles me ligam, ontem mesmo o ministro me ligou, a gente conseguiu passar isso aqui dentro do ministério, que favoreça, que tem na linha de frente. Então, veja bem, Minha Casa Minha Vida, as chaves da casa é o nome das mulheres, a chave e o nome das mulheres. O Bolsa Família, 85% são as mulheres que recebem o Bolsa Família, né? Nós temos aí, na hora que foi no Renegocia, a gente discutiu com a Fazenda como que seriam as condições para as mulheres. E são as mulheres as mais beneficiadas.
O desenrola.
Uhum. Quando você foi discutir o PPA, no primeiro momento saiu o primeiro PPA, no segundo já saiu incluindo 50% para as mulheres. E hoje as mulheres são 75% no PAA, no programa. Então, assim, quando você vai trabalhando, quando você tem uma secretaria, ou como agora no governo Lula, nós temos uma ministra, isso está pautado. Eu posso até entrar numa... Não, nunca faço isso, mas eu posso até entrar numa reunião e não abrir a boca ministerial. Mas a presença da ministra naquele lugar lembra que tem que ter política para as mulheres. Então, esse é o desafio. Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que colocar para gestões municipais e para gestões estaduais, né? Então, nós precisamos, o prefeito, a prefeita, não precisa ser do movimento, não precisa nada disso, mas coloque uma boa secretária. A secretária vai fazer isso.
Ministra, vamos tentar fazer aqui uma nova rodada com perguntas bem rápidas e respostas rápidas também, para a gente tentar contemplar a maior parte dos colegas aí. Mara Regia, Nacional da Amazônia. Vamos lá, Mara. Está fechado o seu microfone, Mara. Agora
pronto,
sim.
Pronto, agora sim.
Vamos lá.
Rapidinho. A gente tem um compromisso com a comunicação, né, que não pode, de forma alguma, ser negligenciada. A gente está em ano de eleições e é importante lembrar que a lei sozinha não faz milagre. A gente precisa de gestores comprometidos com o avanço e implementação das políticas públicas que vão garantir justamente essa segurança que toda a sociedade brasileira demanda, né? E na comunicação, queria só deixar um registro aqui muito grave. Enquanto a Universidade de São Paulo colocava no ar ontem a transmissão desse desagravo à Maria da Penha, simplesmente na mesma tela, embaixo, o YouTube colocou uma entrevista com o agressor de Maria da Penha. Então, assim, são absolutamente improváveis que a gente consiga efetivar uma comunicação pela não violência por força desse olhar obtuso que ainda permanece na comunicação brasileira. Então, fica um recado e eu agradeço a oportunidade de fazer esse registro.
É isso aí, Mara Regia. Na verdade, esse é o desafio do Feminicídio Zero, né? Falar com todo mundo, inclusive fazer com que a comunicação enxergue com outro olhar a questão das mulheres.
Heitor Fredo, Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos lá, Heitor.
Ministra, em maio desse ano, o presidente Lula sancionou uma alteração na Lei Maria da Penha, prevendo o sigilo no nome da vítima de casos de violência doméstica. Como é que a senhora enxerga essa alteração? E o Ministério vê outras possíveis mudanças a serem discutidas também na lei?
Heitor, o presidente Lula sancionou porque a gente concordou, né? Eu acho que é uma questão boa, né? Acho que garantir o sigilo, garantir que a mulher não seja exposta, né? É importante. Agora, alteração na Lei Maria da Penha tem muitas no Congresso, tá? Então, assim, possivelmente nós teremos várias propostas e várias mudanças da Lei Maria da Penha daqui até o final do mandato. E eu não acho uma coisa ruim. Acho ruim a gente trabalhar só com aumento de pena, essas coisas. Mas aquilo que vem para ajudar a beneficiar as mulheres sempre será bem-vinda.
Sandra Macedo, Rádio Correio de João Pessoa. Vamos lá.
Pois é, ministra, a senhora falou que entende que vários programas eles precisam ser ampliados. não é? A própria Maria, a Patrulha Maria da Penha precisa ser nacionalizada, enfim. Mas como é que o Ministério está monitorando a evolução desses índices de violência, que todos nós aqui somos, concordamos nisso, que esses índices estão aumentando, e aí como é que está sendo monitorado isso para que esses dados eles possam influenciar a tomada de decisão do Ministério?
Sandra, primeiro nós monitoramos de uma forma assim, é importante entender que os dados no Brasil eles ainda são complexos, né? Nós ainda temos o Tribunal de Justiça tem o seu dado, o Ministério Público tem o seu dado, a Segurança Pública tem o seu dado, a Saúde tem o seu dado. Então, o monitoramento é quando a gente casa todos esses dados para que a gente possa ter a informação correta. Então, nós estamos trabalhando dentro da perspectiva de construir um sistema que, no mínimo, se fale para que a gente possa ter melhores dados de monitoramento. Agora, eu acho que não é só monitorar os dados, a grande questão é como que nós vamos vencer o ódio que está colocado nesse país, né? E eu acho, eu quero insistir nessa questão do ódio, da misoginia, que é o que tem matado as mulheres.
Rádio Grande FM, Dourados, Mato Grosso do Sul, Paulo Wagner.
Ministra, aqui ao longo desse nosso bate-papo, e a gente vê o desafio que é chegar e atingir esse objetivo que a própria campanha coloca de feminicídio zero. E a gente destacou aqui a importância da comunicação, como foi trazida pelos nossos colegas, a importância da participação da mulher, da denúncia como um todo, mas principalmente a gente observa que a campanha também tem um foco muito direcionado e voltado para os homens, porque são eles que são esses agressores. Eu queria que a senhora falasse exatamente dessa importância, né, dessa conscientização. Já falamos um pouquinho em relação à questão da própria educação como um todo, mas dessa conscientização, porque são os homens que precisam mudar essa sua forma de pensamento, a sua forma de ação contra a mulher, né, ministra?
Exatamente, Paulo. E é por isso que a campanha a gente está agora nesse mês muito focada nos campeonatos no Brasileirão, né? Nós estamos desde 6 de agosto que nós estamos com todos os times entrando com camiseta, com braçadeira, com a faixa do feminicídio zero. Eu conversei com todos os presidentes de time, eu fui nos
Legal.
locais, né? Nós estamos conversando, criando formas, porque o estádio ainda é o lugar dos homens e nós precisamos chegar lá e convencer os homens de que, primeiro, eles não podem ser agressor. Segundo, quem tem um amigo agressor tem que conversar e o vídeo mostra. Você viu, você sabe, seu amigo diz que é violento com a sua mulher, vai lá e conversa, né? Não deixe isso acontecer. Então, assim, esse é o foco. Nós queremos sim que os homens estejam junto com a gente. É, nós precisamos de uma sociedade diferente para homens, para as mulheres e para os nossos filhos.
Importantíssima a adesão dos times. Vamos então para São Luís do Maranhão, Rádio Difusora, Elinilson Silva.
Ministra, feminicídio zero. A gente vê aí dados alarmantes, né? Você acha que é possível zerar as estatísticas?
Elenilson, a ideia do feminicídio zero é um pouco a gente criar, como o Betinho criou na década de 90, a questão do fome zero, né? É a gente fazer com que as pessoas comecem a dizer, pô, eu tenho alguma coisa a ver com isso, né? Eu, sinceramente, como ministra, né? Eu sou muito otimista, o presidente Lula também, né? Nós acreditamos que sim, né? Por isso que nós estamos aqui fazendo política pública, porque nós não sabemos, não. Ele disse que não vai ser a curto prazo. Mas nós precisamos que a população comece a dizer: olha, isso não dá, isso não pode, não aceitar. Esse é o desafio que está colocado, muito mais do que uma meta, né? É uma perspectiva a ser construída de um país que nós queremos. E o Brasil que eu quero, e o país que o presidente Lula quer, é um Brasil sem violência contra as mulheres e sem feminicídio. E eu acredito que todas as pessoas de bens, e olha que eu acho que os agressores são menos que os homens não agressores. Eu espero, né, Karine? E eu espero que nós possamos vencer essa batalha.
Porto Velho, Rádio Caiari, Raila Vareda.
Muito bem, é mais um complemento, na verdade. Eu acho que as ações estão sendo feitas aí para isso. Nós temos que ajudar de todas as formas, nós comunicadores, acima de tudo. Mas passa por todo mundo, e a ministra falou exatamente da brincadeira, daí passa por todos nós, não fazer piadinha. Aí vai para o presidente de vez em quando também, né, nessas conversas, roda de conversas, inclusive, e vai sair de lá. Então, tudo que a gente fala ali tem um peso na sociedade, né? E aí é de tudo, na música, as piadinhas na música, de cantores, nas suas rodas, nas suas lives, enfim, tudo isso acho que contribui também para essa violência. E a gente fazer essa ação, divulgar realmente, falar mais de amor. Estamos falando mais de brigas e intrigas do que de amor. Acho que falar mais de amor, isso é importante. E falar isso no dia a dia, no rádio, nos programas. A gente tem feito isso aqui na rádio, eu tenho um programa de rádio, e a gente traz isso todo dia. Né? Falar realmente de amor, valorizar a mulher, valorizar a sua ação, valorizar a missão de cada um. E como a mulher é importante nessa missão na vida, né? No nosso cotidiano. Então é isso que eu acho que falta. E nas ações, ministra, a gente tem visto vocês fazendo e também as ações aqui em Porto Velho, infelizmente, nem sempre a gente consegue salvar a vida de todo mundo, especialmente aí muita gente com tornozeleira, inclusive aqui, vai lá e mata a esposa, a ex-esposa, desse mesmo jeito. Então, acho que é essa ação e continuar nessa missão, realmente, de falar mais de amor e falar, como a nossa colega da Rádio Nacional falou, trazer essa educação para a escola e botar essa base e realmente dizer, vale muito valorizar todo mundo. Obrigado.
É isso aí, Raí. Nós queremos construir um país de amor e de respeito, né? Eu acho que se os radialistas, se os cantores... A gente tem ação no esporte, Karine, mas nós vamos começar a entrar agora na música também, né? Nós estamos conversando hoje, eu tenho uma conversa com o governador da Bahia para que a gente possa ver no Rio de Janeiro, na Bahia, como é que a gente vai envolver os blocos. Então, e no Rio de Janeiro, como é que nós vamos envolver as escolas de samba, né? E junto com isso, envolver os autores para que nós possamos mudar também a linha da cultura, da música, e ter música de respeito, de paz, de amor, principalmente com as mulheres.
Que bonito o Rai Lavareda, né? Gostei. Vamos fazer um coração para ele aqui, ministra? Ó, Rai! Amei! É isso aí, a gente... É bonito ver colegas, né, homens, preocupados, né, ô, ministra? Porque, como a senhora disse, não pode ser uma questão só das mulheres, né? Todos precisamos nos envolver nessa causa, e a gente vê aqui, hoje a gente teve participação de 2 mulheres e 6 homens, né? E é muito importante, eu acho muito importante a gente falar com eles, né? E eles nos darem esse feedback e mostrarem essas preocupações, né? É um bom sinal, né, ministra?
Eu acho super importante, Rai, obrigada. Quero convidar todos e todos, principalmente jornalistas, para estarem junto com a gente nessa caminhada aí, que não é fácil, né? O isolamento e a solidão das mulheres talvez seja o que mais as fazem ficar e morrer. Então, nós precisamos de todos para salvar a vida das mulheres.
É isso, ministra. E com isso, eu quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais e agradecer já a sua presença.
Eu quero agradecer. E nas considerações finais, eu acho que a gente precisa trabalhar. Eu tenho dito que o governo e o presidente Lula, quando pediu para mim ser ministra, ele pediu 2 desafios. Uma questão da igualdade, né? E o outro a questão do enfrentamento à violência. O grande desafio que nós precisamos colocar no Brasil e para todas as pessoas é que, de fato, nós não podemos ignorar a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres não é só contra as mulheres, é contra a família, é contra a criança, é contra a mãe. Ela envolve todas as pessoas ao seu redor. Adoece. E se não é morta no feminicídio da forma cruel, muitas vezes é na depressão, é na solidão, né, no infarto. Então você tem muitas consequências com relação à questão da violência. E a questão da violência também reduz. E se a gente tiver uns pais que vivem situação de violência, essas crianças serão violentas no futuro. Portanto, nós precisamos construir E eu não acho que tem que construir o futuro. Nós precisamos construir agora um Brasil que seja diferente, um Brasil que tenha as políticas públicas que o governo do presidente Lula está fazendo, mas que tenha também, que nós possamos voltar a sermos capazes de tolerar o outro, de posição política, de religião, de qualquer outra coisa, porque só isso é que vai fazer com que a violência diminua nesse país. Porque o que acontece no campo de futebol, o que acontece no bar, o que acontece na rua e o que acontece dentro da igreja, acontece dentro de casa, e nós vamos ver aí as meninas sendo violadas e nós estamos vendo as mulheres serem mortas. Então, eu queria deixar como última mensagem é que venha com a gente, todos os ouvintes, todos os profissionais, venha com a gente. Né, para que nós possamos mudar esse país, para que as políticas públicas que o presidente Lula tem insistido, tem feito nesse país dê certo. Nós precisamos que você também nos ajude a construir o Brasil, e eu sempre digo que é o Brasil do carnaval, o Brasil do respeito, o Brasil da solidariedade, mostrou isso no Rio Grande do Sul, e o Brasil do companheirismo. Então, nós queremos o Brasil de volta, o Brasil que nós sempre tivemos.
Sem dúvida, ministra Cida, obrigada de novo. Venha sempre aqui conversar com a gente. Espero que nas próximas vezes com dados melhores, mais animadores. Que Deus te guie aí nessa missão dura. Mas eu acho que a gente vai ter aí, espero que a gente tenha bons resultados aí para frente. E é isso, quero agradecer também aos colegas que fizeram o Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra de hoje. A gente teve na rádio, nos trabalhos técnicos, Reinaldo dos Santos. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada a todos, continue no canal GOV.